Vivo num mundo de fogo e areia. O sol carmesim queima a vida de qualquer coisa que rasteje ou voe. E tempestades de areia varrem a folhagem do solo árido. Relâmpagos caem do céu sem nuvens e estrondos de trovões ecoam inexplicáveis pelos vastos planaltos. Até o vento, seco e abrasador como um forno, pode matar um homem de sede. Esta é uma terra de sangue e poeira, onde tribos de elfos selvagens emergem das planícies salgadas para saquear caravanas solitárias. Ventos cantantes misteriosos convocam os nomes para a lenta asfixia no mar de Silt, e legiões de escravos se enfrentam por alguns alqueires de grãos em decomposição. O dragão saqueia cidades inteiras, enquanto reis egoístas desbanjam seus exércitos, erguendo palácios suntuosos e tumbas extravagantes. Este é o meu lar, Atas. É um lugar árido e desolado, um deserto com um punhado de cidades austeras, agarradas precariamente a alguns oásis dispersos. É uma terra brutal e selvagem, assolada por conflitos políticos e abominações monstruosas, onde a vida é sombria e curta.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Sem intervalo da vida real para ouvir sobre Dark Sun, chegamos no nosso mundo queridinho do nosso grande André Carneiro. Eu vou começar e entrar rasgando. Como é que Mad Max, Duna, Conan e John Carter de Marte juntos conseguiram, ainda amarrado com temas pesados de fanatismo, escravidão, canibalismo e apocalipse climático, se transformarem nesse mundo tão único que é Dark Sun?
Excelente pergunta, viu? Eu só posso agradecer ao pessoal da TSR por ter permitido, né, se permitido entrar por esses caminhos, né? Eu só posso dizer que, assim, Dark Sun, ele é tão diferente de tudo que tinha quando ele saiu, que não tinha muito jeito, era meio que inevitável que capturasse a atenção de todo mundo. E é claro, a gente sempre falou aqui de artistas que eram emblemáticos para os mundos, né, como o Elmore em Dragonlance, mas acho que nenhum artista carregou o mundo nas costas do jeito que o Bron carregou Dark Sun. Eu acho que sem o Bron, Dark Sun não ia ser. Eu vou ser polêmico aqui. Eu acho que sem o Bron, Dark Sun não chegava onde chegou. Eu acho que capturaria a atenção do pessoal, mas eu acho que não iria tão longe. As ilustrações do Bron, mesmo as de preto e branco dele, elas te capturam de um jeito que não é todo artista que faz isso, não.
Mesmo que a gente possa associar ilustradores a mundos, como, por exemplo, também o Tony Dieterlise para Planescape, para Dark Sun também aconteceu. Mas acho que o Bron conseguiu emprestar um aspecto único que talvez seja similar só a um Moebius. Você acredita que aquele mundo existe em algum outro lugar? O projeto originalmente se chamava War Worlds. Ele estava associado ainda a dois outros projetos paralelos, que era o Battle System, que é o sistema de combate massa, e as regras de psiônicos. O mundo já começou com a tarefa pesada de carregar nas costas dois projetos que a própria TSR ainda não tinha certeza que viria a funcionar. E para isso eles não estavam de brincadeira, eles não chamaram um cara único. Eles arrumaram basicamente duas lendas, duas grandes referências, né? O Bron como ilustrador e o Troy Denning como o romancista que definiu a Prison Pentad, que é a saga que o André vai saber explicar muito melhor do que eu. Mas não foram só eles, você tinha Rick Baker, você tinha Tim Brown, das antigas você tinha a Mary Kirchhoff, James Lauder, Steve Winter. É toda uma galera nova, é um sangue novo que estava chegando ali na TSR.
Num primeiro momento, pensou-se no mundo sem as raças tradicionais de D&D, né? O elfo, o anão, que a gente chama de raça tolkieniana. Só que eles olharam para o resultado e acharam que ia ficar muito, muito alienígena. Eles ficaram com medo de alienar os leitores se sentirem muito distantes, e eles reintroduziram as raças, né, na ambientação, só que dando uma distorção boa. Eu vou te falar que eles deram uma variada boa. Assim, o elfo de Dark Sun é suficientemente diferente, né, do elfo que se conhece de D&D para ter o seu próprio valor e ser interessante. O anão, um pouco menos. O Halfling ficou muito, muito interessante. Ele ganhou um protagonismo que ele nunca teve em nenhuma outra ambientação. E eles criaram uma raça arquétipa para a ambientação, que é o meio anão, que são os Mulls, Mas essa coisa de promover o sistema de combate em massa deles, o Battle System, é uma coisa que eles tentaram com força logo no começo de Dark Sun. No livro básico vinha estatísticas, tudo tinha estatísticas para você fazer os seus exércitos de Battle System. Os primeiros suplementos vinham com estatísticas, como o Dragon Kings, o Slave Tribes. E a própria classe do gladiador, que é muito parecida com a classe do guerreiro, eles se diferenciavam principalmente na questão do Battle System, porque o guerreiro tinha bônus e vantagens quando ele estava numa mesa de combate de miniatura. A ideia era que o guerreiro é aquele cara do guerreiro profissional, o cara que lidera exército. O gladiador é o guerreiro individual. O psiônico é um troço que estava meio largado, né? Um negócio que nunca colou, tem um sistema bem qualquer coisa, que eles precisavam de uma ambientação que forçasse você a usar, né? Uma ambientação que realmente tivesse o psiônico entranhado ali, você não pudesse tirar ela. Essa parte eles conseguiram. O psiônico está tão bem colocado dentro de Atas que está ok. Mesmo o sistema não sendo legal, e ele não melhora, tá? Quando vai sair a segunda caixa de Dark Sun, continua ruim. Mas ainda assim, ele é tão entranhado ali que ele é legal. Ele te ajuda a contar a história, ele faz todo sentido que exista. Nossa, por que, que tem que ter essa outra fonte de poder? Tem que ter. Porque, né, a magia é complicada, a magia clerical é mais complicada também. Então faz sentido que ele exista. Então, em determinado momento, assim, eles abandonaram a questão do Battle System. A partir de certo ponto, os suplementos pararam de ter estatística de Battle System. Pobre do guerreiro. Mas, em compensação, a parte psionica continuou. E acabou influenciando outros, tá? Porque hoje em dia, se você pegar a partir da terceira edição do D&D, quarta, quinta, você tem algumas classes que apareceram nos livros básicos, classes psionicas. Elas vieram por causa de Dark Sun. Então, de certa maneira, essa parte eles meio que conseguiram. Para quem olha para a psionica e só associa com ficção científica, eles conseguiram quebrar um pouco esse paradigma.
As mudanças aplicadas para esse projeto também tinham as questões mercadológicas interessantes. O que foi um grande diferencial do Dark Sun também acabou se mostrando com o tempo a sua maldição. Porque já haviam explorado o conceito do metaplot em outros momentos. Você tinha lá o Tempo dos Perigos, no Forgotten Realms, especialmente quando se tinha mudanças de edição. Mas o Dark Sun não, ele começou uma grande saga em paralelo ao surgimento da primeira caixa, que não só estava associado aos acontecimentos dos livros do Troy Denning, mas também uma série de campanhazinhas, umas aventurazinhas. Não sei se você lembra, ele vinha com umas espiraizinhas, que eram para o jogador, se não me engano, uma para o mestre. E aí tinha uma saga que ia meio que acompanhando a saga do Prison Pentad. Convidava os jogadores a tomar essa posição de protagonismo, que em outros jogos já tinha sido percebido que era problemática, mas que resolveu e não resolveu, porque convidou os jogadores a ser o grande herói da saga, mas em paralelo chega o Troy Denning, com personagens fantásticos, um universo super sedutor, e aí involuntariamente nós acabamos caindo de novo à escala de coadjuvante na história do mundo, porque a saga dos principais é muito grande. Você tem um vínculo muito maior no Dark Sun pelos livros.
O Dark Sun que eu me apaixonei foi o Dark Sun dos romances, realmente. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar. Os 5 livros, eles apresentam um mundo e fazem um arco de história muito, muito bacana, mas o Dark Sun que eles apresentam tem umas diferenças muito fortes em relação ao que é apresentado na caixa. Isso que você falou foi uma característica interessante de Dark Sun. Ele tem um ponto de partida. Começa com a morte do Kalak. Eu acho que ele foi o único mundo que fizeram isso. Esse mundo tem um start. O start é com a morte do Kalak. Uma galera se juntou, se rebelou e conseguiram o impossível, matar um rei feiticeiro. E a partir daí a história vai indo, a partir desse ponto. Lançaram aventuras acompanhando. Essa coisa do espiralzinho, eu lembro, foi uma tentativa que eles tiveram de fazer um novo formato de produto. Essas espirais, a melhor maneira que eu tenho para explicar sem imagem é aqueles calendários que você tem na mesa no escritório, que você coloca, tem a espiral e você vai virando para passar o mês. O lado que fica para o mestre tem as informações para o mestre e você mostra do outro lado certas imagens que a galera está vendo. E aí você vai passando ao longo da aventura, você vai virando as páginas daquilo. Eles publicaram alguns assim, mas eu acho que não fez muito sucesso. Também não devia ser barato de produzir. Eles tinham um outro formato também, que era uma caixinha meio sleeve. Não era aquele box tradicional. Era um sleeve grosso, assim, uns 2 dedos, 1 dedo e meio de grossura, que aí vinha com o mapa, com os livrinhos, com a aventura, que eles tinham umas grandes sagas, tinham umas mega aventuronas ali. Era interessante, mas assim, tem uma, por exemplo, que é uma que o psionicismo acabou. Tem alguma coisa que desligou o psionico no mundo e o pessoal vai numa grande quest para tentar descobrir o que, que é. É interessante, mas assim, completamente desconectado do resto da ambientação. Acho que o pessoal não curtiu. Mas assim, que eu lembre, teve excelentes suplementos, tá? Eu posso te falar que eu tive todos, se eu não tive todos, eu tive 95% deles. Tem altos e baixos, mas sempre coisas assim muito interessantes. Porque assim, é um mundo novo, né? Você pode fazer o que você quiser. Isso até atrapalha um pouco, tá? Porque como você pode fazer o que você quiser, eu não sei até que ponto teve uma conversa lá dentro para alinhar artisticamente as coisas, entendeu? Então eu acho que às vezes se notava isso no suplemento, que o cara entrava no mundo e levava pro lado dele, sabe? Acho que eles não tinham muito macaró. Isso é assim, tá? Segue essa já. Isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Acho que não tinha. Isso é muito bom, mas por outro lado, você vai criar uma doideira.
Cada um faz a sua própria doideira, né? O Darkseid também teve uma vida curta. Ele começou em 91, acabou em 96. Foram só 5 anos. Mas durante essa janela foi possível fechar todas as propostas. Você tinha lá as tribos corredores, a aliança velada, a floresta dos Halflings. Apesar de ser um conceito de um deserto, ele ainda assim tinha uma riqueza extremamente sedutora. Você tinha o Mar de Cinza.
Mar de Cinza.
Isso, que podia te engolir. Eu sempre gostei desse conceito iconoclasta, porque ele também quebrou uma série de regras. Dark Sun não tem deuses. Você, se você quiser, o clérigo tem que se vincular lá às entidades elementais para poder tirar o seu poder. Mas os reis feiticeiros também já tinham um grau de evolução de iluminação tal que eles podiam ceder poderes a uma classe nova, que também é importante destacar, que são os templários. O próprio conceito das armas de metal, as armas de armaduras de metal, que se tornavam inúteis nesse universo, que... Primeiro que é um profundo desperdício de um material tão raro. Segundo que se você enfiar dentro de uma plate em qualquer lugar além da Arsan, é mais provável que você seja cozido vivo do que protegido de qualquer ataque. Quais são os outros elementos que você lembra de diferentes que ajudavam a marcar o Darkseid?
Esse negócio do Mar de Silt é engraçado. Tem um amigo meu que é geógrafo, que foi ele que me ensinou a tradução. Porque eu sempre vi as traduções equivocadas, né? O Sea of Silt, o pessoal traduzia para outras coisas. Aí ele me falou, não, André, é Silt mesmo. Tem uma palavra em português para isso. É Silt com E no final. Que é um tipo de partícula fina, bem fina, né? Uma granulação. Darkseid, ele veio com umas coisas interessantes para tentar... O objetivo era vender mesmo. A lógica era sempre assim, olha, essa classe aqui, ela é que nem aquela classe que você conhece, só que é mais bombada. Então você tinha um gladiador, que é tipo um guerreiro, só que é mais roubado. Você tem um templário, que é tipo clérigo, só que é mais roubado. O templário basicamente é o seguinte, ele não tem esfera de influência. Você abre o livro de magia e escolhe o que tu quiser, ele tem acesso a tudo. Mago, você tem um mago destruidor, então o mago destruidor faz mais magia que o mago normal. E ele vinha muito nessa lógica de é mais, tudo mais, mais, mais para vender. Acaba atrapalhando, tá? Você cria uma inflação artificial, cria uma galera super poderosa, mas ajuda a vender. Ah, e aquele troço que eu detesto, né? Que é poderzinho. Todo mundo tem poder psionico. Rola lá e todo mundo tem pelo menos um poderzinho psionico. Ele veio com essa proposta, o que acabou atrapalhando um pouquinho, tá? Porque chega um ponto em que... Quando você... Se você fosse querer fazer crossover entre mundos, você tinha que sempre excluir Dark Sun. Então você tem os Spelljammers, você pode viajar entre os mundos, menos Dark Sun. Aí eles inventam uma justificativa. Ah, e Planescape, você pode viajar entre os planos. É, mas Dark Sun você não consegue. Por quê? Não, porque tem isso, isso e isso, não deixa. Porque vai atrapalhar. Mas a questão do metal em Dark Sun é um diferencial que é bem legal, mas a caixa básica era muito engraçado, porque o que ela te dava era a tabela do D&D normal. E como é que você convertia tudo para madeira e osso? Que não faz sentido. Você tem uma espada longa. Se você não tem metal fazer uma espada longa, você vai fazer alguma outra coisa. Você não vai fazer uma espada longa de osso ou uma espada longa de madeira. Mas ali tem. Não, você tem a sua espada longa. Se ela for de madeira, você aplica esse modificador. Eu tinha essas bobagens. Eu sempre ignorei isso e usei a tabelinha de armas únicas de Darkseid. Porque eles têm. Eles criaram uma opção de armas únicas, feitas com osso e outras coisas, que dão uma diferenciada bacana. Se você ficar só ali, fica legal. Mas é que no comecinho tinha isso, né? Ele tinha que trazer tudo do AD&D, então eles colocaram essas doideiras. Mas se você se ativer as coisas únicas, fica bem legal. Eu não gosto quando Dark Sun fica meio mundo mendigo, sabe? Fica muito assim, usando o resto do que veio antes. Não. Se tu lê nas histórias, passou muito tempo, desde que Dark Sun estava antes do Cataclismo. Então, assim, toda aquela cultura já sumiu. Você não está usando o resto de coisa passada. Você construiu coisa nova. O Bron, ele evoca muito isso, cara. O Bron, você olhava as imagens assim, é um outro mundo. É um outro mundo completamente alienígeno mesmo. E tu olha assim e fica meio perdido. O cara que dividiu, teve a infeliz, né, tarefa de dividir a arte com ele, que é o Tom Bacha, ele não é um cara ruim, tá? Eu já vi arte dele em outros lugares. Só que você não consegue competir com o Bron. E eles têm estilos muito parecidos. Enquanto o Bron tem uma coisa meio onírica, ele faz meio você viajar nas imagens dele. O triclin do Bron parece uma coisa alienígena que lembra um inseto. O do Bacha não, é um inseto. É um inseto humanoide. E aí fica até meio feio. Fica meio desengonçado, sabe? Parece um vilão de seriado japonês, assim, usando uma roupa de borracha. A impressão que dá, porque ele pegou um inseto e falou, bom, vamos deixar, botar a perna aqui e deixar ele em pé. Não fica legal. Enquanto que o tricrim do Bron, tu acha cool. Tu acha assim, cara, que bicho maneiro. E aí você pode ser um meio gigante, porque um meio gigante você pode ter força 24.
Dessas doideiras que envolvem, por exemplo, as peças de metal, eu acho que eles também quiseram dar uma chacoalhada no que é importante no inventário dos personagens. A água passou a ser uma coisa importante de você controlar. Comida, se você não tiver uma classezinha lá que possa vir a fazer. Então todo esse conceito pós-apocalíptico, no sentido de que os recursos são extremamente raros, convidam a você repensar uma série de dificuldades que mostram que o mundo de Dark Sun, ele é brutal não por causa dos seus habitantes, mas porque o cenário, o ambiente, o clima, se você não tomar cuidado, você vai simplesmente morrer. Tanto que, com exceção lá da região da Cordilheira das Montanhas, onde tem as florestas, só existe um punhado de cidades-estados que consegue estruturar ali alguma civilização com cultura e características próprias. O Darkseid não existiu só na segunda edição. Não foi só nesse período de 5 anos que eu estou comentando que ele existiu. Porque quando houve a grande virada com a Wizards of the Coast e o surgimento da terceira edição, você ainda tinha uma galera que queria continuar. Então você, por exemplo, pela internet, a gente tinha o equivalente do Kargatani do Ravenloft, que era o Atas.org, que era um site que as pessoas juntavam, se organizavam. A Paizo chegou a pegar o Dark Sun e aplicar algumas as alterações. Você lembra o que mudou da segunda edição para a terceira?
É, a Paizo, quando ela pegou o material da terceira edição, ela fez, né? Ela pegou a licença da Dragon e da Dungeon, né, das revistas. Aí a revista Dungeon, eles aproveitaram para lançar mini ambientações, né? Eles fizeram uma mini ambientação de Spelljammer, que é aquele Shadow of the Spider Queen, que é muito, muito legal. Assim, em poucas páginas eles fizeram um produto muito bom. E eles fizeram de Dark Sun, que eles estenderam ao longo de 2 ou 3 revistas. E eles fizeram uma coisa interessante. Eles pegaram a história, jogaram bem para o futuro. Na história de Dark Sun, a pentalogia dá uma virada boa na história. Uma parte dos Resfeiticeiros morre, eles avançam e viram tudo do avesso. Depois a gente fala da segunda caixa. O que o pessoal da Paizo fez? Não, eles avançaram bem para o futuro, trouxeram a história mais ou menos parecida ao que era na primeira e deram uma alinhada com as regras. Uma das coisas que é um mérito deles é que eles pegaram a magia e trataram a magia como era nos romances. Porque nos romances a magia é uma só. Você escolhe se você quer destruir a plantação, né, as plantas quando você for fazer magia ou não. E aí você é uma escolha moral que todo mago tem que fazer. Na regra tradicional de AD&D, não. Você tinha uma classe de mago que destruía, uma classe de mago que não destruía. E para incorporar essa regra, se eu não me engano, eu li isso faz muito tempo. O que eles fizeram? Você, por padrão, você preserva. Mas se você quiser destruir, você ganha uns bônus para fazer magia. Se não me engano, você aumenta o alcance. Você acopla feat de metamagia meio que de graça na tua magia. Você bomba ela. Em compensação, você vai ganhando pontos de destruição. Como se fosse Dark Force Points de Star Wars. Você vai acumulando esses pontos de corrupção, que se você não cuidar de se livrar dele, ele vai te detonando, vai te minando. E, ao mesmo tempo, tem uma galera que tem uns grupos de extermínio circulando pelo mundo que caça magos destruidores. E eles, é claro, que tem magia que detecta a gente que tem essa corrupção. Então você fica marcado. Então, assim, você vai poder fazer uma graça de vez em quando, mas é bom não exagerar. E, é claro, se você chegar na tua corrupção a um certo nível, você vira NPC. Você se corrompe tanto que aí você vira NPC e sai. Isso eu achei bacana também deles. Eles arrumaram um jeito mecânico. Isso não conversa tanto com o romance, mas ao mesmo tempo conversa. Eu achei que foi uma solução de meio termo muito, muito legal. E eles, assim, avançaram a história, botaram lá na frente e tentaram, com isso, justificar uma série de mudanças e trazer a história mais próxima para a primeira caixa, porque a primeira caixa de Dark Sun e a segunda, que tem uma diferença que, sei lá, 3 anos ou 4, não sei.
É de 91 a primeira e de 95 a segunda.
Isso.
Que é pós Prism Pentad.
Exato. E assim, tem uma diferença de tom muito grande, cara. A primeira caixa tem um tom de desespero. E até porque também você não conhecia nada. Essa coisa de um mundo novo que tu não sabe nada a respeito dele, isso é muito bom, você consegue fazer o que você quiser. Aí rolou a pentalogia do Troy Denny. Quando terminou, o mundo tinha sido virado do avesso. Sobraram 3 reis feiticeiros, morreu a galera toda, Boris morreu, virou tudo do avesso. E a história não tinha alcançado. Aí eles lançaram um livrinho fininho, que atualiza a história, que era o Beyond the Prism Pentad, né? E eles atualizam, dizendo, ó, aconteceu isso, isso, isso. Cada cidade-estado agora, como é que ela está se virando? Está se virando assim, assim, assado, tá? Aí terminou isso, atualizou, aí entrou a segunda caixa, que mudou muita coisa, assim, mudou o tom demais da ambientação. Foi uma caixa que foi recebida, assim, né, impressões mistas. Teve uma galera que achou legal, teve um pessoal que não curtiu.
Eu acho que a maior diferença em relação à apresentação da caixa de 91 para a caixa de 95 é que a apresentação primeiro vem de um mundo que fudeu, o mal ganhou, todo mundo está sendo oprimido, você tem os reis feiticeiros que exigem 1.000 escravos por dia para um dragão distante, por uma razão que ninguém entende muito o porquê disso. Com esse material apresentado na primeira caixa, você tinha uma ideia de que não dá para fazer nada, o mundo tá ferrado e tá todo mundo lutando e tentando sobreviver. A segunda caixa, ela dá uma noção de conceito de luta pela liberdade. E eu acho que isso acabou desvirtuando um pouco o conceito do Dark Sun, que agora, em vez de ser cada um se vira, se ferra, ou então sobrevive do jeito que dá, não, você tem um grupo de pessoas que estão lutando por uma causa maior, que acaba meio que puxando a atenção dos grupos de jogo de maneira geral. Então o jogo deixa de ser menos sobre um mundo bizarramente opressivo, a um grupo de lutadores de liberdade enfrentando o mal maior. Não era isso que todo mundo estava querendo, né? Ou pelo menos os jogos queriam aproveitar mais essa parte opressora. E quando você dava atenção e dizia que tinha essa luta pela liberdade, de novo, era aquela história de que existe uma saga de heróis principais que vão levar você a uma situação secundária na história do mundo inteiro, e você meio que acaba perdendo um pouco mais de importância, né?
É, a segunda caixa, assim, ela tem algumas coisas interessantes, né? Porque, assim, vamos ser sinceros, na primeira caixa, as cidades-estado eram meio que parecidas, né? Todas elas tinham seu rei feiticeiro ou rainha feiticeira, oprimindo a galera, e as diferenças é o que você colocasse, né, de acordo com a inspiração cultural de cada cidade. Gung, que tem inspiração africana, vai ter uma maneira diferente de você lidar, por exemplo, que uma Uruk, que tem a inspiração da Babilônia, mas ainda assim, toda cidade tem o seu tirano. Na segunda edição, não. Se você quiser manter essa estrutura de uma cidade com tirano, ainda existe. Gung e Nibenei, que são duas das cidades mais legais, elas continuam com seus reis e rainha feiticeira, beleza, mas outros lugares estão com outras situações. Então, se você vai para Balik, que é tipo Roma, a situação lá, eles não têm rei feiticeiro, ele morreu. Então, a situação lá é um certo desafio, está rolando umas coisas lá. Você tem as casas mercantis lá, controlam o poder por baixo do pano, dando uma ilusão de que as coisas estão normais. Por outro lado, é Indraje, que é tipo Azteca. Os templários se juntaram, forjaram um lecote lá, dizem que é o filho do rei que sumiu, e aí mantém ele de fantoche. Então, eles criaram outros cenários na cidade. A segunda caixa também expandiu para além do mapa da primeira. Então, você foi conhecer outros lugares. Assim, legal, não me encheu os olhos nenhum deles. Eles entraram com um vilão novo, que é um dragão Lich, né, o Dregoth. Tá fazendo, já que o Boris tinha ido pro saco, eles criaram o Dregoth, que tem uma história muito boa, a história dele é bacana. Mas assim, eles detalham muita coisa. Na primeira caixa, você tem aquela sensação de novidade, eu sei lá o que tem por aí. Na segunda, já começou a encher o mundo. Eles detalham a história. Isso me incomodou pra caramba, porque eles pegam a história, todo aquele passado misterioso, que você sabe pedaços, não, agora você sabe bonitinho. Teve a era azul, a era verde, a era não sei o quê, tudo bonitinho, e quem fez o quê, quando, quem criou a magia, por quê, todas as conspirações e tudo mais. Eu acho, sabe, assim, perdeu um pouco. Eles lançaram também colocaram duas raças novas em Dark Sun, que são os Piterans e os Aracocra. Me poupe, né, cara? Eu vou jogar na ação, Vou jogar com o Garibaldo. Eu digo, fico dizendo que a gente vai jogar com a Disney. Não, vamos jogar em Vila César. Jogar com o Garibaldo. Não, é péssimo. Eu não consigo ver raça voadora em Dark Sun. Mas assim, o pessoal também reclamou, tá? Sério, vou botar a Cochrane em Dark Sun. Eles, assim, a segunda caixa deu essa diversidade, assim, de cenário. Mas Dark Sun sempre teve uma coisa muito boa, tá? Ele sempre te apresentou campanhas muito, assim, direcionadas. Porque às vezes você tem aquela sensação assim, tá, gostei, o que, que eu faço? Como é que a gente vai se juntar? Que tipo de história a gente faz? Dark Sun sempre te apresentou uns estilos de campanha muito direcionados e muito bonitinhos. A campanha principal é sobrevivência. Gente, vai, né, hexcrawl, né? Vamos explorar e tentar ficar vivo, sobreviver. Tanto equipamento, comida, água, essas coisas. Aí você vem com os gladiadores. Você tem uma, o livro dos gladiadores te apresenta uma campanha de gladiadores. Você pode ter o seu grupinho lá, tua pequena companhia de gladiadores. Você pode servir uma casa maior, ou você pode ter a sua pequena companhia. E você vai viajando pelas arenas das cidades-estado, porque tem lutas que são abertas, né? E você pode tentar ganhar dinheiro. Ou você pode ir para as arenas clandestinas no deserto e você faz uma campanha. Você fica viajando e fazendo as coisas. E tudo que tem ao redor. Você tem uma campanha que é uma das mais foda que tem, que é o meu suplemento predileto de Dark Sun, que é o suplemento que introduz os comerciantes, do Unit Traders, que apresenta uma campanha de comerciantes. Nessa daí você tem a classe comerciante, que é uma subclasse do ladrão, piada pronta, né? Uhum. E você tem um... As cidades-estado tem as casas mercantis de cada cidade-estado, tem o que cada cidade-estado importa, exporta, os precinhos para você ficar fazendo tabelinha lá, de Excel lá, e você faz uma campanha mercantil. Você pode trabalhar com uma das grandes casas, você pode tentar a sorte fazendo uma casa menor, e você vai ficar viajando pelo deserto, fazendo negócios e tentando ganhar dinheiro, tentando sobreviver, ou você vai ir para o deserto, tentar fazer negócio com o pessoal lá difícil, tentar conseguir itens raros. Tem essa campanha de comércio. Tem a campanha da Aliança Velada, que é você uma célula terrorista. Basicamente é isso. O livro dos magos de Dark Sun, né? Ele basicamente vai te ensinar a fazer uma célula terrorista. Você não tem muita conexão com os outros. Porque se te pegarem, você não destrói tudo. E é interessante porque ele fala da Aliança Velada de cada cidade-estado. Cada uma tem uma característica. Umas estão melhores, outras são piores. Tem gente que tá, tem espião, outras tem dificuldade de se impor, como por exemplo Gug. Gug tem uma dificuldade tremenda, a Aliança Velada deles, porque a rainha, a Lalalipui, ela protege a floresta. Então o pessoal fica meio assim, tá, a gente tá lutando contra o quê mesmo? Não, é pela vida e as plantas, mas a Obá, né, que ela se intitula Obá. A Obá protege a floresta. Gug é muito legal, uma cidade meio subestimada de Atos, porque ela subverte uma porção de estereótipos de Dark Sun, ela vira do avesso. Uma delas é que a rainha feiticeira ali, ela protege a floresta. Porque ela é boazinha, é porque ela entende o recurso que ela tem. Cara, aquilo ali é uma das regiões mais interessantes de Dark Sun, tá? Se você pegar o mapa, na meiuca, você tem as montanhas crescentes. É uma cadeiazinha de montanha em forma de lua, com, na borda dela, uma floresta. Aí numa ponta tem Nibene e na outra ponta tem Gug, e eles estão eternamente em guerra. Tá? Às vezes é guerra aberta, às vezes é guerra fria. Teve uma caixa de Dark Sun que era The Ivory Triangle, que é descrevendo essa região. É uma das regiões mais legais de Dark Sun para jogar, porque você tem tudo ali. Tem uma florestinha, você tem montanha, então você tem floresta, tem Halfling, e tem a florestinha, você tem as cidades, então você tem Nibene, que é a minha cidade predileta, porque ela é... Tem tudo que uma cidade de Dark Sun tem que ter. E para complementar, os templários são todas mulheres, e todas são ditas noivas do rei feiticeiro. Tem Gug, que é uma sociedade africana, como eu te falei, extremamente subaproveitada, mas que, pô, tem muito, muito potencial, justamente porque ela vira do avesso, uma porrada de coisas. A opressão lá é diferente, tem opressão, mas é outro papo, né? E você tem o deserto ao redor, e pô, você tá pertinho ali, se você andar um pouquinho, você vai chegar no Mar de Silt, se você quiser aprontar lá. Aliás, o Mar de Silt é uma das oportunidades perdidas mais, pô, eu fico mais triste que a TSR fez. Porque o Mar de Silt é o seguinte, é aquele mar de pó, tá? Uma bacia de pó. Como é que você navega nesse navio? Nos romances é de um jeito, nas caixas oficiais é de outro. Nas caixas oficiais você viaja o seguinte, você tem uns navios que tem uma base bem larga, ou então uns rodões, umas coisas que eles conseguem flutuar naquele troço e navegar. Ok. Como é que é nos romances? Nos romances, os navios são navios, que nem navios mesmo, com aquele casco de navio, só que dentro tem um artefato que é um domo de obsidiana, e esse artefato você pega um psionico treinado, não precisa ser treinado, tá? Pode ser um psionico normal, mas um treinado vai fazer aquilo render mais. Aí o psionico vai, coloca as mãos em cima do domo de obsidiana, E ele imagina o Mar de Silt como ele era no passado. Ele imagina que toda aquela vastidão de pó é água. Ele visualiza o troço como era. E aí o troço potencializa o poder dele e o barco flutua. E aí você vai navegar pelo Mar de Silt como navegaria num barco mesmo. Claro, você tem que tomar cuidado com o teu psione. É um Spelljammer em terra, né? Então você tem que tomar cuidado. Geralmente quando você vai com um psionico de reserva. E você tem alguns psionicos especialistas, que eles chamam de floaters. Que é uma galera treinada. O que, que eles fazem? Eles basicamente tiram mais, fazem esse artefatozinho render mais. Ele funciona mais tempo. Então, cara, nunca usaram essa regra. Nunca botaram isso em regra pra D&D. Isso só tem nos romances. Que eu saiba, só tem nos romances. Olha que oportunidade perdida.
Eu lembro dessa parte dos horrores que vivem debaixo do Silt. Que são umas criaturas meio Lovecraftianas, com os tentáculos bizarros.
E gigantes também. As ilhas dos gigantes ficam lá para dentro do Silt, e os gigantes eles circulam livremente pelo Silt, que a profundidade vai até, sei lá, no máximo até o peito deles. Então eles circulam por ali. É um grande perigo, porque eles se deslocam rápido, sem problema nenhum. Então, seu barco, se tudo é mole, o livro 4 do Priest of Pentad, que é a busca pela lente de obsidiana, que é um mega artefato, o artefato mais importante de Dark Sun, o artefato que criou os reis feiticeiros, que criou o bode. No livro 4, eles vão finalmente atrás, e se passa muito no Mar de Silt, muito enfrentando gigantes. Você vai conhecer as duas raças de gigantes, as cabeças de bicho e os outros gigantes, que ficam eternamente brigando. E é muito interessante. Os combates no Mar de Silt é muito legal. É muito bom. E assim, foi desperdiçado. Eu sempre fiquei imaginando assim, pô, cara, ninguém fez a regra para os psionicos poderem, né, fazer os navios navegarem. Acho que até a TSR não quis, porque elaborar a regra. E é muito engraçado, né? Justamente a segunda edição, que era campeão em fazer puxadinho de regra, né? Esse puxadinho não fizeram.
A gente ia falar um pouco separado sobre as raças também, porque aí acho que vale a gente parar e dar uma esmiuçadinha em cada uma delas, porque elas têm uns elementos culturais que são muito fora da casinha, tornam as raças únicas. Você reconhece que tem ali um anão, um equivalente de um elfo, mas a todo momento eles querem desvirtuar. E nesse sentido de desvirtuar, talvez os elfos sejam os melhores casos. Porque geralmente eles são umas criaturas tolkienianas, idílicas, lentas. São ágeis na hora de cair na porrada, mas geralmente eles estão lá contemplando a eternidade. E em Dark Sun, não. Eles são os corredores que vivem com mochilas carregando uma série de objetos que eles podem levar, são muito resistentes, fortes, vivem muito no presente, trabalham com as suas orgias, só tem uma cabeça muito liberal, mas desde que você seja elfo, porque se você for qualquer outra raça, você vai ser desprezado, provavelmente vai ser saqueado no deserto, porque eles são um povo em que não tem um lugar específico, uma casa certa. Eu não lembro como é que eram as organizações dos elfos, mas eles sempre estavam andando de um lado para o outro. E se você não tomasse cuidado, especialmente os comerciantes, você podia ser atacado por eles.
O elfo de Dark Sun foi uma das variações boas que eles fizeram. Os elfos, você falou certo, eles não confiam em ninguém que não seja elfo e que não seja elfo da tribo deles, tá? Porque se for de outra tribo, para eles é elfo de outra tribo, para mim é humano, sabe? Eles não confiam. Inclusive, na regra da raça, eles tinham umas regrinhas ali explicando, o elfo não confia. Ele vai ficar o tempo todo te testando para ver, entendeu? Ele é desconfiado ao extremo. E é aquela coisa, a gente falou dos elfos de Dragonlance que são cuzões, o elfo de Darkseid não é cuzão, ele é malandro ao extremo, ele é mega, mega malandro, safado, escroto, ele vai tentar te passar a perna sempre, de todo jeito possível, e as tribos de elfos, isso aí no livro 3 do Prison Pentad, que é o meu predileto, que é o que detalha a Sadira, né? A Sadira é a maga arquétipa Darkseid, né? Ela é uma meia-elfa, e aí você vai ver a história dela no livro 3, ela fica um tempo com a tribo do pai, e você vai conhecer como é que é a dinâmica. É um pessoal que eles vão viajando, são nômades, não param, e vão de golpe em golpe, tentando fazer as coisas, não confiam em ninguém, estão sempre tentando passar a perna, e eles têm essas coisas que eles são mega ultra nômades, né? Eles têm uma coisa com uma estamina para corrida, né? Em termos de regras, eles conseguem se deslocar pelo mapa, e se deslocar com muita velocidade, e conseguem aguentar muita coisa. Os anões, a característica principal deles é que eles não têm pelo. Você pega um anão, tira todo o pelo deles, deixa eles em berbe, são os anões de Atlas. A grande diferença que eles botaram em regra é que eles têm uma coisa chamada foco, que é um voto que eles fazem. O anão, ele sempre tem que ter alguma coisa que ele tem que focar a atenção dele, que ele tem que viver por aquilo. Pode ser uma coisa de curto prazo, pode ser uma coisa de longo prazo. Mas se ele declara o foco, ele vai, não vai parar por nada para conseguir atingir aquele objetivo. Em termos de regra, ele vai ter bônus toda vez que ele quiser fazer a sua coisa. Né? Ele tem que escolher com muito cuidado o seu focus, porque se um anão morre e não cumprir o focus, ele vira um morto-vivo. Então tem que tomar muito cuidado. Os anões mais espertos, eles fazem focos de que durem pouco, ele consiga cumprir mais tranquilamente, porque caso contrário você vai ter problema. Mas, né, no romance tem. No romance, uma das coisas mais tocantes envolvendo o anão é o Agis. O Agis é o psionico arquétipo de Darcena, era um nobre. Só que ele tinha uma postura muito assim, ele não ligava para a escravidão, porque os escravos dele eram, sabe aquela coisa, é como se fosse da família? Ele tratava muito bem o pessoal, não deixava o pessoal morrer de sede.
É aquele nobre que tinha uma espada de metal?
Isso. E ele, assim, tratava bem os escravos. Não, o sonho de muita gente era ser escravo do Agis, porque ele tratava muito bem, mas ainda era ser escravo. E o Chamberlain dele era um anão. Aí no final, esse Chamberlain dele trai ele. Ele fala, cara, por que você me traiu? Eu tratava você como um pai, não sei o quê. A liberdade é tão importante assim pra você, ele falou. E aí quando você morrer, você vai virar um morto-vivo. Ele falou, eu sei, mas o tempo que eu viver, eu vou viver livre. Aí aquilo quebra, eu acho. Naquela hora ele liberta todos os escravos dele, vira a cabeça dele, ele percebe que não tem esse papo de, não, é como se fosse da família, entendeu? Ah, é escravo, mas então, eu trato bem. Isso não é uma escravo, é bobeira. Não, ele passa a entender a coisa. É muito, muito interessante. Lá na frente vai ter um episódio onde ele contrata uma tripulação de um navio para ajudar ele lá numa viagem, e a líder do navio é uma ex-escrava, que tem escravos, e trata mal pra cacete os escravos, e enche de porrada. E ele fica num dilema, que ele fala, não, olha só, escravo não pode, isso é errado. Ela fala, cara, tá no meu barco, minhas regras, não mexe no saco. E ele fica quietinho, ele não pode fazer nada, ele tá precisando. De vez em quando, no romance, você tinha esses dilemas morais, que era interessante. Né? Os anões tinham isso, tinha essa coisa do focus. O meio gigante, que é uma raça mágica, que foi criada no passado, eu não sei nem se acho que eles se reproduzem normalmente. Não tinha característica nenhuma, tá? A característica deles é que eles eram extremamente Maria vai com as outras. Eles pegavam alguma coisa que eles gostavam e imitavam, né? Então, se tivesse alguma pessoa muito famosa, muito em evidência, eles passavam a imitar essa pessoa. Em termos de regra, o alinhamento deles era variável. Eles variavam o alinhamento todo dia, eles podiam trocar o alinhamento. Como se o alinhamento já não fosse problemático. Você já pode ficar trocando. Mas o pessoal gostava porque, sabe, é a máquina de bater por excelência. Né? A Dark Sun, os stats eram mega inflados, o gigante podia chegar até força 24. A raça mais queridinha de Dark Sun, que é o Mu, que é a mistura de humano com anão, que é basicamente, ele tem a altura do humano, o porte do humano, mas ele tem a resistência do anão, mega resistência, porque o anão é mega resistente. Então, assim como o elfo, ele pegou o melhor dos dois mundos, o Mu é a mesma coisa. É problemático porque Mu vem de mula, ele tem esse nome porque ele é estéril, né? Então, assim, é problematizante a situação. E eles são, assim, extremamente desejados como escravo. Então, se você jogar com o Mu, boa sorte. Se não tiver uma costa quente, não tiver um patrono, primeira esquina que tu cruzar, te pegam e te botam de escravo. Assim, não vão nem pensar duas vezes. Tua vida vai virar um inferno. Tem o Tricrim, que é o gafanhotão, de quatro braços. Então, se você quer ser uma maquininha de moer carne, manda ver, porque o Tricrim, ele é uma maquininha, quatro braços, ataca pra caramba. Tem uma armadura natural, ele já vem com uma armor class boa, porque é a blindagem dele. O que mais? O Halfling, que foi uma distorção interessante também. Eles são habitantes da floresta, estão completamente integrados com a floresta e tudo mais. E qualquer coisa que não seja Halfling é comida. Basicamente é isso, essa regra, né?
Os Tricrim também comiam carnes de outros povos, mas acho que a grande marca dos Halflings era papá geral que entrasse na terra dele.
É, exatamente. O Tricrim, eles têm uma quedinha por carne de elfo. O Tricrim, se encontrar um elfo morto, ele tem que se segurar, porque senão vai dar problema. Os Halflings, eles têm essa coisa. Porque o pessoal pergunta assim, pô, por que o pessoal não vai morar nas florestas que sobraram? Porque tem os Halflings lá. Primeiro que as florestas são extremamente agressivas. É um ecossistema muito agressivo. O ecossistema de Dark Sun, a gente brincava, né? Que tudo é grande, carnívoro e quer te devorar.
Ou é venenoso.
Ou é venenoso. Então, assim, um dos motivos de você não entrar nas florestas é porque tem Halfling lá. E os bichinhos são escrotos, entendeu? No primeiro romance do Prince of Pentad, eles vão pra floresta, porque eles têm que fazer um acordo com a tribo de elfos pra conseguir a arma lá mágica que vai matar o rei feiticeiro. E aí você conhece um pouco do jeito deles. Primeiro encontro deles, eles já são jogados lá, vão ser cozidos vivos. O pessoal consegue conversar. Falando,
não, primeiro você não os vê. Você está andando na floresta e aí você ouve alguém, você vê, sente que está sendo seguido. Aí uma hora uma zarabatana acerta um companheiro seu e ele cai inconsciente. Aí eles atacam.
É só dado envenenado. É só dado envenenado que eles usam, entendeu? Você olha assim, você não dá nada, né? Que ele só com um dardinho, aquelas pontinhas de madeira, é tudo envenenado, é tudo veneno sinistro. Então, no primeiro livro você vê bem como é que eles funcionam, é legal? Quem mais que a gente está faltando? Deixa eu ver. Aracoca me recusa a falar, Peter Han também. Humano. Os humanos, uma coisa interessante que existe em Dark Sun é o seguinte: como o mundo pós-apocalíptico, você tem aquela coisa da radiação e você tem os mutantes que, né, surgem por causa de radiação, Dark Sun tem uma coisa igualzinha, tá? A mesma magia no passado que saiu fora de controle, criou toda a diversidade de raças, tem bolsões no deserto que geram, que se você passar ali, você já sofre mutações. Então a moral da história é que você pode, toda hora tá brotando raça nova, né? Isso é dito nos romances. Porque não chega a ser raça, é simplesmente gente diferente que sofreu mutação. Não chega a isso gerar uma raça inteira. Mas a moral da história é essa, você pode fazer o que você quiser. Você quer fazer um cara de pele azul, com casca, espinho, fica à vontade, porque dá para fazer. Tem a radiação mágica do deserto para te ajudar. Classes, o que que tinha de novo? Tinha um assassino, tinha o bardo, que é o assassino. Ele não tem poder mágico, ele tem habilidade de assassino, veneno, ele resgata o assassino da primeira edição. O druida de Dark Sun é o único druida que eu gosto, que é um druida que tem um contexto bacana. Ele cuida de uma região, assim, todos os oásis, todas as partes selvagens, assim, cada região pequena, um oásis, ou então assim, um lago, tem um espírito da terra ali. Esse espírito da terra escolhe um ser ali para ser o representante dele ali e proteger aquela área. Esse cara é o druida. Então, assim, é um conceito de classe muito bacana que Dark Sun trouxe. O que mais? O Templário é o clérigo roubado, o gladiador,
o mago. O clérigo, ele é elementalista, né?
Isso, clérigos são elementalistas dos quatro elementos, que é também um tipo de clérigo, um dos poucos tipos de clérigo que eu gosto, justamente porque, pelo menos na minha visão, não existe um eixo moral ali, entendeu? Eu acho que assim, você está num grupo, tem um dos membros do grupo é um clérigo do fogo. E aí vocês vão enfrentar um mega vilão que está matando geral, que é outro clérigo do fogo. Sabe, os dois caras rezam para o fogo, cada um do seu jeito, e o fogo atende a eles, né? Por isso que eu reclamo, por exemplo, do suplemento dos clérigos de Dark Sun. O suplemento dos clérigos cismou de enfiar um eixo moral nos clérigos. Acho que eles precisavam dar uma... A questão dos deuses, no romance, eles dão a entender que houveram deuses e esses deuses sumiram, foram embora ou morreram. Na caixa, eles dizem que nunca houve. Inclusive o plot do Dracolich lá do Dregoff, que ele quer virar um deus, ele quer ser o primeiro deus. Mas o clérigo de Dark Sun é o clérigo dos elementos, o clérigo da terra, do fogo, da água e do ar. Ele tem uma capacidade de magia reduzida, porque eles pegaram as magias todas de clérigo e tentaram agrupar por elemento, não ficou muita coisa, né? Então, assim, tem menos em compensação, né, em comparação com o Templário, que é mega roubado, tem acesso a tudo. Mas eles têm algumas habilidadezinhas elementais. Mas eu gostava por causa dessa coisa animista, que eu acho legal quando você mexe com religião e coisa medieval, antiga. No suplemento dos clérigos, eles cismaram de colocar eles como o bem. Então, são bons. Aí eles inventaram os clérigos dos para-elementos, que são meio que maus, entendeu? Eu achei horroroso. É. Mas os clérigos de Dark Sun são muito interessantes, cara. Muito interessante. Não tem uma religião formal. Isso, pô,
não é, tem bacana. Uma instituição, né?
Isso é não bem tem maneiro. Uma instituição.
Vamos agora, então, já que a gente ajudou o ouvinte a ter uma ideia de como é que é esse universo doido, em que você tem as cidades-estados, você tem os reis feiticeiros, que em certo período histórico ainda estão ali, em outros já foram vencidos por outras forças, mas vamos fazer a coisa que o André mais odeia, que é desmistificar e contar a história desse mundo e qual é a real por trás daquilo. E por incrível que pareça, tudo começou com um planeta azul.
Toda história de mundo assim, de fantasia, você tem aquela época idílica onde tudo era lindo, maravilhoso. No caso de Atlas, é um período que era tudo mar. É que assim, o que eu lembro dessa história é muito em cima dos romances. Eu lembro que teve a Era Azul. Aí tu vai me lembrando aí. Eu sei que depois teve um cataclismo. Ah, sim, uma coisa interessante. Os habitantes originais de Atas eram os Ralph. Era só Ralph e acabou.
É aí que começa a nossa história.
E o sol acho que era verde ou azul também, se eu não me engano. Tinha uma coisa assim.
No começo, os Halflings tinham uma cidade chamada Tirage, que tinha um problema porque realmente o planeta ele era muito mais mar do que terra. os Halflings ficavam em ilhas, em pontos isolados. Então a primeira coisa que os Halflings fizeram, 14 mil anos antes do período do cenário, eles criaram a Torre Pristina, que é um talismã que pode aproveitar a energia do Sol. O problema é que a luz da Torre Pristina queimou o mar e fez todo o nível dele. Se não me engano, ele transformou boa parte do mar em um mar marrom. Meio que apodreceu, ou criou uma essência esquisita. Mas no final, o mar acabou recuando e fazendo surgir do que estava abaixo do nível do mar um mundo verdejante, uma vida vegetal impressionante. E dali você teve o surgimento de todas as outras raças. Nesse mesmo período, o centro mudou de nome, deixou de ser Tirage para ser Tyr, que é justamente a região principal do mundo de Atas, onde as aventuras acontecem. E dentre essas muitas raças e criaturas que surgiram, surgiu uma raça chamada os Pirins, que eram uns dragões humanoides, que estavam muito associados ao desenvolvimento de poderes psiônicos. Mas um dessas criaturas, um mago fodão chamado Rajat. Na verdade, ele não é só um mago fodão, né? 8 mil anos antes da Era do Dark Sun, ele desenvolveu a magia a partir dos estudos dele da Torre Pristina. A Torre Pristina, ela captava mais o poder da luz do sol, mas eu acho que o Rajat conseguiu arrumar um atalho.
Isso é uma coisa que é contada nos romances, que a magia original de Dark Sun era uma magia solar. Você puxava a energia do sol, e aí você conseguia fazer as coisas. Era uma magia muito versátil, muito, muito poderosa, mas também muito difícil, né, de controlar. Não era todo mundo que conseguia fazer. O Rajat, eu lembro assim, você teve essa Era Azul, depois você teve um segundo paraíso, onde você tinha terra, mas você tinha terra e mar, mas você tinha um paraíso também.
Era
e
verde.
Eu não me lembro em que momento o Rajat se desiludiu. Teve também, nessa brincadeira, teve um evento que foi... que gerou a mutação geral dos Halflings, e aí todas as raças surgiram como variações do Halfling, né? O Halfling teve mutações, foi um desequilíbrio mágico lá, maluco. Então todas as raças originaram do Halfling, né? O Halfling é a raça original. E eu sei que em determinado momento o Rajat ele se desilude com a humanidade, com as coisas, e ele resolve que ele quer fazer o mundo voltar para a era idílica do passado e devolver tudo para os Halflings. E aí ele cria uma versão mais fácil de ensinar da magia, né? A magia solar era muito difícil, também era muito poderosa. Vamos fazer uma versão um pouco mais fraquinha e deixar essa boa para mim. E aí ele cria a magia como a gente conhece, que ela continua tirando energia do sol, que ela tira a energia do sol que está estocada no corpo das criaturas vivas, né? E aí, quais são as criaturas vivas mais frágeis? São as plantas. Então, quando você faz magia, os primeiros que sofrem são as plantas. E aí ele vai ensinar essa magia. Essa magia é mais fácil de ensinar, né? Continua sendo difícil, mas é muito mais fácil que a magia solar, e ele vai ensinando e cria lá os seus campeões. No romance, ele simplesmente ensina para a galera. Na caixa, ele cria duas escolas. Ele cria uma escola que preserva, uma escola mais forte que destrói, que ele ensina só para uma galera seleta dele. De qualquer maneira, vão surgir aí os campeões, que eram humanos, né? Porque são versáteis e acreditam em qualquer bobagem que tu fala para eles. Então ele escolhe os campeões humanos para serem seus arautos e limparem a terra das impurezas, né? Impurezas, entenda-se, qualquer coisa que não seja um Ralph. Os campeões, eles começaram uma guerra, né? Uma guerra que chama as guerras de limpeza, né? The Cleansing Wars. São guerras eugênicas. Cada campeão foi incumbido de matar uma raça específica, entendeu? E eles tinham, cada um tinha nomes evocativos, tipo açougueiro de elfos e por aí vai. E aí eles saem pelo mundo para poder cumprir sua missão de exterminar as raças. Né? E como a magia puxa energia dos seres vivos, você imagina que isso vai gerar um cataclismo, porque, né, é muita magia sendo usada de maneira descontrolada. Eles param quando eles percebem que o mundo está todo ferrado e quando eles percebem que o Rajat nunca teve a intenção de entregar a Terra para os humanos, assim, para os Halflings. Perceberam que, né, depois que só sobrasse eles, eles seriam os próximos a serem exterminados. Aí eles vão se juntar, vai ter uma guerra pesada e eles vão conseguir aprisionar o Rajat. Eles não conseguem matar o Rajat, já é muito poderoso para eles. E eles já eram poderosos, tá? Porque todos eles eram magos e psiônicos. Eles evoluíram nas duas classes e mesclaram as duas classes, fazendo um tipo novo de magia que é única deles e que é muito poderosa. Ainda assim, juntando todo mundo, eles não conseguiram. Eles conseguiram aprisionar o Rajat. Eles aprisionaram o Rajat num dos dois planos né, num dos dois planos exteriores que existem em Atlas, no caso, no preto, no negro, que é tipo um plano de energia negativa. Ele ficou aprisionado ali. Só que essa prisão precisa de ser mantida. Você precisa o tempo todo estar dando energia nela para manter ela inteira. Né? E aí, o que eles fizeram? Pegaram a lendária lente de obsidiana, usaram ela para transformar um deles num dragão pleno, Boris, e o Boris ficou sendo o guardião da prisão do Rajaat.
Só que o algoz dos anões.
É, ele era o algoz dos anões. Ele tem que ficar cuidando da prisão, só que ele precisa de energia para isso. Então, qual era o combinado? Cada um dos campeões, cada um reclamou a cidade para si, virou um refeiticeiro, mas todo ano cada um dava 1.000 escravos para o Boris, que o Boris levava para o deserto, secava eles, sugava energia. Tudo isso para manter a prisão do Rajaat. No Prison Pentad vai ser contada essa história toda. Quando os heróis, né, da libertação lá de Tiros, os assassinos lá que mataram o Kalak, começam a tentar desvendar a história da região e a história do mundo para tentar, né, enfrentar o dragão e tentar reverter todo o mal que foi gerado. Aí você vai conhecer a história da prisão, você vai descobrir. E é claro, um deles está querendo que o Rajaat se liberte, óbvio, né, que é o Chichin. O Chichin foi um dos libertadores, mas ele aceitou matar o Kalak por interesse próprio. No fundo, ele queria virar um refeiticeiro também. Em determinado momento, ele falou, pô, vou ajudar o Rajaat a se libertar, que ele, por gratidão, vai me transformar em refeiticeiro.
Isso é mais na frente, né? Porque no primeiro livro, você tem uma primeira saga que é muito legal, que é a do Kalak.
Exato.
Nós somos apresentados aos nossos heróis. Nós temos um Mul gladiador chamado Ricos. Nós temos uma maga Preserver chamada Sadira. Se eu não me engano, tem um anão, um clérigo do fogo.
Do sol.
Eles é que vão fazer a resistência contra o Kalak, que por acaso está fundando uma mega arena de batalha. Durante todo o período do livro, eles estão arrumando focos de resistência para impedir que essa grande arena venha a funcionar, porque eles percebem que alguma coisa está associada àquilo ali. E é quando chega no grande dia, se descobre que tudo foi um grande ritual do Kalak para tentar dar um mega salto e virar um dragão junto com o Boris. Mas alguma coisa que eu lembro dá errado, o Kalak acaba morrendo. E o Chichin, que é o templário do Kalak, que a princípio é um cara que serve ao rei feiticeiro, mas ajuda ali os heróis a conseguir o que eles querem, porque ele também tem um plano maior. Ele também quer virar lá um rei feiticeiro. Só tem que arrumar um jeito como. E o Chichin é muito interessante porque ele é um vilão que tem um arco de história em paralela dos heróis. E aí a saga fica doida, porque em algum momento da saga o Boris, que é o mega dragãozão que você acha que é o vilão, na verdade é o cara que está mantendo o outro cara, que é o Rajaat, muito mais bizarro, preso. Mas o Chichin vai e consegue soltar o Rajaat, e os heróis que a princípio iam lutar contra os reis feiticeiros, de alguma forma tem que buscar alguns para auxiliá-los para acabar com o Rajaat. Inclusive, a Sadira, ao longo desse processo, acaba entrando em contato com a Torre Pristina e ganha aquela característica velha que a gente já conhece aqui, que é quando você quer botar um mago fodão, ele deixa de precisar decorar o spellbook dela, né?
É, a Sadira, ela se torna uma usuária da magia solar. Se o pessoal que conhece os X-Men, tem aquele personagem brasileiro que é o Mancha Solar, que é um cara que é uma silhueta negra, a Sadira fica daquele jeito. Imagina, só que assim, o cabelo, né? Ela tem cabelos longos e os olhos, você vê uns olhos cinzas brilhando. Então, de dia, ela tá desse jeito e ela tá super forte, super resistente e faz o que quer. Então, você tinha que esperar de noite para enfrentar ela. Então, muitos momentos assim dela é acontecendo as coisas, está o sol se pondo e ela tem que fazer um negócio, né, na última hora antes que o sol se ponha, porque quando o sol se pôr, ela vai virar só uma maga roubada. Ela continua boa, tá? Porque ela tem magia pra caramba, mas ela perdeu a magia solar dela. Essa turma que matou o Kalak tem uma galera muito boa, cara. Porque assim, você tem que apresentar as classes, né? Então eles colocaram, né, um Mu gladiador, né? Bem arquétipo. Ó, essa tal classe nova aqui, essa tal raça nova. Aqui é o Mu, um psiônico e nobre, né? Uma maga, né? E aí tem uma outra galera coadjuvante, mas os principais... Ah, não. Tem o quarto, que é o Chichin, que é um templário, que é aquele vilão que ele vai até o final da saga. Assim, baseado basicamente na inteligência, na capacidade dele de se virar e de antever o que o outro vai fazer. É bem interessante o arco dele, mas são esses quatro. E assim, ele tem uma relação bacana com o Chichin, porque são amigos de infância, amigos de infância, né? E fica um desafio dos dois. A Sadira, ela é casada com o Agis e com o Ricos, tem dois maridos. Aí fica umas tensões também aí, mas nada demais não. É mais uma curiosidade que é comentada de vez em quando. E tem a galera ao redor, né? A galera ao redor, um é o anão que você falou, que é um clérigo do sol. Eu esqueci o nome dele, tem um sol assim tatuado na testa. Tem uma ex-companheira do Ricos, que é uma humana gladiadora, que é a Niva. É, esses que são... Ah, não, e tem um outro que aparece depois, que é um amigo da Sadira. É um elfo, amigo da Sadira, que é um clérigo do vento. Acho que nos elfos eles chamam de Windsinger. É um cantor do vento, que ele não parece um elfo, tá? Ele parece um monstro grande, assim, um bicho meio Hulk, assim, grandalhão, porque ele sofreu mutação. Ele se circulou por uma dessas áreas do deserto que muda, e aí ele sofreu mutação. A mãe dele deu a luz a ele num lugar assim, então ele já nasceu deformado, já nasceu fudido. Nunca teve chance, cara. E aí ele vivia na tribo do pai da Sadira, era meio desprezado, tudo, mas acabou que eles ficaram amigos. Quando a tribo do pai da Sadira se ferrou, sobrou só ele. A Sadira, ele ficou com a galera. Um bom personagem também. Esqueci o nome dele. Magus, acho que é Magus. Ou Magnus.
Eles matam o rei Kalak com uma Hartwood Spear, né? A lança dos Halfling, né?
Isso, eles vão na floresta falar com o... acho que é Nock, o nome do líder dos Halflings. Convencer ele a entregar a lança, porque a lança consegue matá-lo. Porque assim, o Kalak é um rei feiticeiro. Ele é assim, qual é o stat... Minha visão de rei feiticeiro em D&D, tá? Qual é o stat dele? Não tem. Ele só vai morrer quando o mestre disser que ele vai morrer. E o mestre determinou o seguinte, olha só. Se você jogar essa lança nele, rola. Caso contrário, qualquer coisa esquece. Foi isso. Tem toda uma história bacana pra caramba. E o Kalak estava preparando um grande golpe. É uma corrida contra o tempo. O Kalak estava preparando um grande ritual envolvendo a cidade inteira, né? Que o objetivo era queimar a etapa. Porque quando você chega em nível 20 como mago e psiônico, você pode começar uma evolução para tentar virar dragão. Você vai ficar 21, 22, até o 30. O Boris é um dragão de nível 30, é um dragão pleno. O Kalak estava tipo no nível 22. Ele queria queimar a etapa. Encheu o saco, falou, vou queimar a etapa. Como é que eu vou fazer isso? Vou matar a cidade inteira. Então ele fez todo, preparou todo um esquema, construiu o Zigurate, fez todas umas graças. E ao longo do primeiro livro, você vai vendo os preparativos dele, o pessoal correndo contra o tempo para tentar ver se consegue pegar ele antes que ele concretize esse troço. Porque senão ele vai matar a cidade inteira, vai virar um dragão, e se tiver dois dragões na região, acabou. A floresta que está ali do lado vai toda embora, porque a primeira coisa que um dragão faz é que o dragão só existe para destruir. Ele é a epítome da magia que destrói. Simplesmente aquela floresta inteira vai ser destruída. Ponto. E aí, o primeiro livro é a história dessa. Depois, na segunda caixa, eles apresentam... que eu não gosto, tá? Mas eles apresentam um Avengeon. Eles inventam um troço que só existe na caixa, não existia no romance, que é a versão do bem do
dragão. Não era nem na caixa, era no Dragon Kings, era o primeiro suplemento
Dragon Kings.
Se um Defiler poderia virar um dragão, então Preserver tinha que virar uma coisa maneira. O problema é que virou um espírito esquisito, uma coisa meio borboleta, um troço meio fantástico. Não,
e a história do... Você vai descobrir que eles apresentam umas duas ou três cidades-estados novas, né? Para além do mapa da primeira caixa. Uma dessas cidades, ela parece... É uma forçação de barra do caralho, tá? Parece uma cidade normal oprimida. Na verdade, não. O Rei Feiticeiro ali é um Avenger. Ele está escondido, tem uma cidade lá que ninguém chega, onde tudo é lindo, maravilhoso, mas eles têm que manter essa aparência, porque se os reis feiticeiros descobrirem que ele existe, vão querer pegar ele. É uma forçação de barra ferrada, né? Uma cidade inteira mentindo, parecendo que estão oprimidos. Mas a história desse cara, é mais forçação de barra ainda, porque ele era um dragão. Só que em determinado momento ele cai na real e se arrepende, e aí ele começa tudo de novo, porque... Vamos lembrar a regra de Dual Class da segunda edição. Se você quisesse pegar outra classe como sendo humano, você tinha que zerar. Você começava do zero e ia. Então ele zerou e voltou a ser psiônico e mago preservador desde o começo e fez toda a evolução para virar. Cara, eu não sei que mundo é esse que tinha recursos para viabilizar ele virar um dragão e depois ele virar um Avenger ainda por cima.
Ao longo dos livros da saga do Crimson Pentant, uma série de outros reis feiticeiros vão caindo, mas como é que é o desfecho da saga? Eles vão enfrentar o Rajaat no final?
No final eles vão para a cidade-estado do Boris. O Boris tem uma cidade-estado que é no meio do Mar de Silt, que é chamada Urdrasha. É legal a cidade, ela é circular, Imagina, sei lá, um labirinto de crianças assim, circular. A cidade é basicamente isso. Né? No centro dela fica a grande esfera negra, que é a visão do Rajat. E as paredes são umas paredes de pedra, assim, uma altura de, sei lá, 5 andares. É tudo muito, muito over, muito grande. E a batalha final é lá, onde o Chichin consegue soltar o Rajat. O Rajat sai e a batalha começa. Os reis feiticeiros que chegam lá acabam se juntando com a galera e ajudando a brigar. Mas aí vai caindo um por um. Os reis vão caindo. O Boris, ele nem tá lá. Ele já é um dos primeiros a morrer. Né? Porque o Ricos, ele tá usando uma espada, que a espada era uma espada do Rajat. O Rajat tinha usado. Essa espada conseguia pegar o... No final, meio que o Rajat se vinga do Boris, finalmente, né, através do Ricos. Eu sei que no final eles vão enfrentar o Rajat. O Rajat sai assim, não é nem mais um ser vivo. Ele sai meio que uma entidade. Uma entidade de nuvens e tudo mais. Ele começa a invocar uma grande chuva que vai englobar, né, o planeta inteiro. E eu não sei porque impediram ele. Devia ter deixado, né? Não, impedem ele. E conseguem aprisionar de novo. Só que dessa vez, quem aprisiona é o filho do... Filho não. Afilhado do Ricos. Porque a ex-companheira dele, ela casou com o anão lá, o anão clérigo do sol. Eles tiveram um filho, um Mu. E esse Muzinho é um clérigo do sol também. E ele sabia muito pouquinho espel, ele é um clérigozinho de primeiro nível. Mas ele tinha uma espel que ele invocava um solzinho. Só que ele solta essa espel através das lentes de obsidiana. Né? Uma das características, a característica principal da lente de obsidiana é que ela amplifica tudo. Todo poder sobrenatural, seja psionico, seja magia, amplifica nisso a um nível absurdo. A um nível completamente assim, fora dos limites. E aí, como ele lança essa magia de aprisionamento através da lente, ela consegue aprisionar o Rajat. Né? Aí cria uma nova prisão do Rajat, só que dessa vez dentro de um solzinho. Só que o que acontece? Ele já tinha começado um processo de chuva, essa chuva continua. Essa chuva, então, no meio do mar de Silt, agora, né, a partir da caixa da segunda edição tem isso, eles chamam de tempestade ceruleana. É uma chuva eterna que cai, é um portal que se abriu para o plano elemental da água, então é uma chuva eterna que tem no centro do mar de Silt, que vai gerando lama, vai gerando coisa. Eventualmente, imagina-se que vai restaurar o planeta algum dia, se continuar chovendo. E a punição do Chichan é que no meio dessa bagunça toda, esses, né, poder daqui, poder dali, joga magia, explode, o Chichan fica aprisionado entre o nosso mundo e o outro mundo, então ele fica meio que o espírito daquela chuva. Quando você, se você conseguir chegar lá, porque é muito difícil, você vai ver uma figura translúcida, puta da vida, tá aprisionado ali, não consegue sair dali. É, tipo assim, ele queria vida eterna, ele conseguiu. E o problema é que ele não consegue nem ficar puto, porque tem uma hora que o pessoal zoa ele, aí ele fica puto, aí chove mais. Ele falou, pô, cara, continua, fica mais puto.
E assim, tal qual o final de Duna com David Lynch, nós temos surpreendentemente um final de Dark Sun, na qual também a chuva vem para criar um desfecho e deixar as pessoas meio que... E aí, cagou mais ainda o meu cenário, né?
Bem, é, cara, tem um vibe David Lynch mesmo aí, cara. Nessa tempestade cerulean. Mas é o que eu te falei, a segunda caixa, ela ficou com muito cara assim de mundo de D&D, aquele desespero todo, não tem mais. É só um mundo difícil. É. Mas a gente vai conseguir, nós vamos lutar e vamos... vencer, não é esse espírito.
É. Quem conseguimos fomos nós, André. Conseguimos aí, esticamos um pouquinho mais a corda do que nos outros mundos. Eu quero muito agradecer você por mais uma vez levar essa viagem desses mundos maravilhosos. Antes de terminar, queria liberar o microfone para você deixar seu recado.
Meu recado de sempre é obrigado pelo convite. Enquanto der, vamos ficar conversando sobre esses mundos de fantasia incríveis. Eu fico à disposição.
Perfeito. Então logo logo nós teremos mais universo. Eu agradeço também você que está ouvindo a gente. Peço desculpa por ter esticado um pouquinho mais, mas com certeza valeu a pena porque a gente conseguiu ir bem longe. Um grande abraço, galera. Vou pedir para o André se despedir. Eu me despeço na sequência.
É, gente, um abraço para todos. Obrigado pela audiência. Eu espero que esse programa faça vocês procurarem Dark Sun e, se puderem, tiverem uma familiaridade com o inglês, que leiam a Pentalogia. E ela envelheceu muito bem. Continua muito boa.
Um abraço, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.